conquistar. Você questiona o quanto é especial e se esforça pra crer. Meu amigo, ouça com atenção. Nenhum dia passa em vão, mas talvez não vê o que de bom lhe aconteceu. Cada dia Deus demonstra que se importa com você, pois o Éden e o Calvário servem para confirmar que um final feliz reservou Deus pra você. Não sente a mão de Deus agir, descrente nele está, pois mesmo assim não desista. As coisas desse mundo só iludem. Enxergue com os olhos da fé. Nenhum dia passa em vão, mas talvez não vê o que de bom lhe aconteceu. Cada dia Deus demonstra que se importa com você, pois o Éden e o Calvário servem para confirmar que um final feliz reservou Deus pra você. Pois o Éden e o Calvário servem para confirmar que um final feliz reservou Deus pra você. Oh, 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 oh. Nenhum dia passa em vão, mas talvez não vê o que de bom lhe aconteceu. Cada dia que se importa com você, pois o Éden e o Calvário servem para confirmar que um final feliz reservou Deus pra você.
Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo quem sim suportou, enquanto chorava, enquanto sofria a vida por mim ofertou.
Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim.
lança teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do teu doce amor.
Pai amado, ali na cruz, o Senhor revelou o teu maravilhoso amor. Quando Jesus morreu ali, mesmo clamando, Pai, passa de mim este cálice, o Senhor, o nosso Pai, decidiu que o teu filho amado deveria morrer. Morrer por nós. Morrer para a nossa salvação. Obrigado, Pai, por este amor incompreensível. Este amor cuja altura e profundidade e largura nós nunca poderemos alcançar. Porque é um amor eterno. Um amor que fez com que o Deus Criador dos céus e da terra descesse a este mundo, assumindo a forma humana e morrendo por nós. Que cada coração aqui nessa manhã seja tocado, impressionado pelo Espírito Santo, para que se abra esse coração, para que receba Jesus como Salvador. Pai querido, derrama o Espírito Santo. Depois de Jesus, a maior e grande dádiva que estamos buscando é o batismo do Espírito Santo. Derrama o batismo do Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja, produzindo reavivamento, produzindo união, produzindo espírito missionário, produzindo almas para o teu reino. Ouve a nossa oração, Pai, que nesse momento, ao abrirmos a tua palavra, o Espírito Santo faça jorrar luz da tua palavra, iluminando-nos a todos e trazendo a mensagem que o Senhor preparou para cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Foi no ano de 2006, quando a Leila e eu pudemos visitar ali a cidade de Roma. Visitamos a uma cidade que... uma cidade em ruínas, porque o que mais interessante existe em Roma são as ruínas. É a história, cada pedra, cada edifício, cada rua tem uma história que nos conta sobre o passado. Famosas ruínas, monumentos arqueológicos, antigas igrejas. Ali visitamos o Capitólio, visitamos ali as ruínas do Fórum Romano. Ali visitamos o Arco de Tito, que conta a história, celebra a vitória de Tito sobre Jerusalém, a destruição de Jerusalém, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. E ali estava o Arco de Tito. Eu vendo aquele arco, me veio à mente, da cidade de Jerusalém, as imagens da cidade cercada. As imagens da cidade sendo invadida. E o templo de Jerusalém sendo destruído. Tudo isso vem à sua mente quando você vê essas ruínas, esses monumentos ali na cidade de Roma. Visitamos também o Coliseu. E ao andar pelo Coliseu Romano, que foi construído no primeiro século da nossa era, especificamente para assassinar e trucidar os cristãos, para lançá-los às feras, para que os cristãos se tornassem espetáculo para o mundo. Os cristãos se tornaram espetáculo para o mundo. E você, ao visitar o Coliseu, a quem não ama Jesus, visita o Coliseu como sendo simplesmente mais uma visita, mais um monumento. Mas você que ama Jesus, não. Por quê? Porque ali foi derramado sangue de mártir. Ali, naquela terra, você pode caminhar até o centro do Coliseu. E você então olha e pensa, aqui foi derramado sangue de mártir. Queridos, visitamos também a Basílica de São João de Latrão, ali onde foi assinado o famoso Tratado de Latrão, no ano de 1929. Tudo isso vem à nossa mente, não é? Ali está exposto, está exposta a caneta usada por Benito Mussolini e pelo cardeal Gaspari para assinar o Tratado de Latrão. Isso nos vem à mente quando começou o processo da cura da ferida mortal. Visitamos também as catacumbas. São 24 quilômetros de catacumbas. É muita catacumba. Aqueles corredores subterrâneos com espaço de questão de 1,5 metro a 2 metros de largura por 1,70 de altura, você anda um pouco curvado e ali onde os cristãos enterravam seus mortos. Mais ainda, ali onde os cristãos adoravam a Jesus, porque eram proibidos de adorar a Jesus nas igrejas. Aliás, os cristãos não tinham igrejas. Nos primeiros séculos, os cristãos adoravam a Jesus nas casas. Somente no quarto século, quando o imperador Constantino proclamou a sua falsa conversão ao cristianismo, foi que o cristianismo começou a ter igrejas, catedrais. E a sua mamãe, a rainha Helena, começou a construir igrejas. Foi nesse período, no quarto século, tempo do imperador Constantino, que a igreja cristã saiu das casas, saiu das catacumbas e passou a celebrar a fé cristã nas catedrais, mas não para o bem da igreja. Foi o período em que a igreja se prostituiu com o paganismo. Toda essa história, meus queridos, vem à nossa mente. Toda essa história vem à nossa mente. Essas imagens, quando nós assistimos e visitamos estes monumentos. Visitamos ali também o Panteão. Quando eu entrei num Panteão, que é um círculo, formando um círculo total, né, 360 graus. Por que 360 graus? Porque no Império Romano, eles criam que os 360 graus representavam, então, a junção de todos os deuses pagãos. O número 6 era o deus menor. O número 60 era o deus maior. E 360 era, então, a soma de todos os deuses. E ali, no Panteão, existiam todos os deuses pagãos. E o Vaticano simplesmente transformou o Panteão em o templo de todos os santos. E ali tem, então, todos os santos cristãos hoje. Colocaram nomes cristãos nos deuses pagãos. E eu, quando vi aquele templo, que é o original, Roma, você vê coisas originais. São coisas inventadas. É a história contando a verdade. Transformaram o templo de todos os deuses no templo de todos os santos. E onde os cristãos hoje vão adorar ali, em cada lugar do templo, tem um santo cristão. Mas não está ali a imagem de Júpiter, porque eles levaram para dentro do Vaticano, para dentro da Basílica de São Pedro, e ali a imagem de Júpiter recebeu a cabeça de Pedro. E então os cristãos, sinceros, católicos, devotos, milhões deles, passam por ali todos os anos, beijando os pés da estátua de Júpiter, que é o deus Sol, símbolo de Satanás, mas com a cabeça de Pedro. É um engano, porque as pessoas não sabem. Se alguém precisar de tradução, temos aqui, talvez, entregar. Alguém precisa do radinho, por favor, levante a mão para receber a tradução. Okay? If you need the translation, we have the simultaneous translation. Queridos, visitamos também ali na cidade de Roma a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina, o Vaticano em si. Finalmente fomos visitar a prisão Mamertina. A prisão Mamertina é onde Paulo esteve preso nos últimos anos da sua vida. É emocionante quando você desce para dentro de um cubículo. E o que me chamou a atenção foi que naquele tempo já existia em Roma o sistema de saneamento, de esgoto. Porque dentro da prisão de Mamertina tem lá, não um vaso sanitário como nós temos, mas existe lá um buraco, que é um canal que levaria o esgoto para alguma rede maior. Interessante que a cidade de Roma era um espetáculo. Já naquele tempo, eles tinham o mercado da cidade, era um mercado em 3 andares. 3 andares. A cidade de Roma tinha avenidas largas. Era uma cidade que brilhava, porque era muito mármore branco. Era um espetáculo. E, queridos, quando eu visitei a prisão de Paulo, ali no centro de Roma, me veio à mente Paulo ali acorrentado. Ali ele recebia soldados, ali ele recebia irmãos da igreja, conversava com eles. E foi ali que ele escreveu algumas cartas, daquelas que você lê hoje na Bíblia, foram escritas ali na prisão, em Roma. E a última carta que Paulo escreveu ali naquela prisão foi a segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Quero que você leia conosco parte dessa carta que ele escreveu a Timóteo. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, Paulo escreveu. Ele sabia que os seus dias estavam contados. Ele sabia que o louco, desvairado imperador Nero, que não poupou mãe, não poupou filho, matava todos, ele era louco, incendiou Roma. E depois de colocar fogo em Roma, ele culpou os cristãos da destruição de Roma, e principalmente o líder dos cristãos, que era Paulo. Por isso ele conseguiu a decapitação de Paulo, acusando por ter sido líder dos cristãos neste projeto assassino de incendiar a cidade de Roma, quando foi o próprio Nero. E depois Nero suicidou, ele próprio tirou a sua própria vida, no ano de 68. Queridos, Paulo sabia que os seus dias estavam contados. E nessa última carta que ele escreveu a Timóteo, jovem pastor da cidade de Éfeso, ele escreveu, era o seu filho na fé, ele escreveu, porque eu já estou sendo oferecido por sacrifício. Eu sei que os meus dias estão contados. O tempo da minha partida está próximo. E agora vejam, que diferença faz crer em Jesus? Que diferença faz? Um ateu, ao morrer, disse, vivi torturado pela dúvida, morro na incerteza e não sei para onde vou. Mas o fiel seguidor de Jesus, ao morrer, disse o quê? Combati o bom combate. Que diferença, irmãos. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Isso é fé. Isso é Jesus. Isso é cristianismo. Isso é salvação. É isso que Jesus quer dar para você e para mim. Esta certeza em meio à incerteza do mundo, esta paz em meio às guerras do mundo, este conforto em meio à violência do mundo, Jesus nos traz. Queridos, esse é um final feliz. Está sendo decapitado como mártir, mas falando com certeza, eu combati o bom combate. Guardei a minha fé e a coroa da justiça me aguarda. Ainda a palavra maravilhosa que Paulo falou, ainda na mesma carta, a última carta que ele escreveu está em 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 e 12, onde ele disse, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, Jesus, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele,
também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. O cristianismo é uma religião transparente, que não engana. Se você confessa a Jesus diante dos homens, ele confessará o seu nome diante do nosso Pai. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Mas se você sofre por Jesus, você reinará com ele. Se você morrer crendo nele, você será ressuscitado pelo poder dele. Ao soar da última trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo Miguel, Jesus Cristo dizendo, filhos de Deus, ressurjam, você ressurgirá. Aleluia! Paulo já não mais alimentava nenhum sonho, nenhum encanto com este mundo. Chega numa fase da vida em que os encantos do mundo desaparecem. Quando a gente é mais jovem, a gente é cheio de sonhos e cheio de encantos. Fazer isso e depois aquilo e mais aquele outro, mas é cheio de projetos. Mas chega num período da vida em que você não tem mais projetos. Você não tem mais encantos. Porque agora, para você só interessa o céu. Só o céu. Paulo, nesse momento, não tinha mais encantos, mas a sua mente estava cheia do céu. E ele sabia que o seu fim estava chegando. Mas antes de terminar a carta a Timóteo, ele deixou um conselho, uma advertência, que deu o título ao sermão desta manhã. Nos últimos dias. Como será nos últimos dias? Ele disse para o jovem pastor Timóteo, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, queridos, não podemos esperar tempo fácil. Porque inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo já falou que os últimos dias seriam de tempos difíceis, de crises. Crises fora da igreja, crises dentro da igreja. Difícil para os que não amam a Deus, difícil também para os que amam a Deus. Difícil para todo mundo. Esse é o tempo do fim. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão como? Egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. Cruéis significa ruins, ruins, sem amor para com os bons, traidores. Quando você se sentir traído, meu irmão, lembre-se, nos últimos dias viriam tempos difíceis. Ah, mas você me traiu. Fui traído pelos que me amavam ou por aqueles que eu amava. A profecia dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, os últimos dias seriam dias do quê? Traições? Pessoas atrevidas? Orgulhosos? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus? Mas tendo aparência de piedade. Aparência de piedade. Aparência. Uma casca de verniz fina. Se você bater com um pouquinho mais de força, ela se quebra. E você verá a podridão lá dentro. O cristianismo, que deveria ser uma religião para revolucionar o mundo, tem se tornado um símbolo de depravação, de corrupção, distorção, de roubo financeiro, moral, pedofilia. São milhares de casos de pedofilia estourando nas 170 dioceses dos Estados Unidos. Em cada uma das 170 dioceses estouraram casos de pedofilia, de crianças sendo abusadas sexualmente por padres. E o Vaticano gastou, somente nestes últimos anos, 900 milhões de dólares para abafar os casos. Mas o caso mais famoso foi de Bernard Law, de Boston. E o que se faz com homens assim, que abusam de crianças? Nada. Ou levaram Bernardo Law para o Vaticano e deram para ele o privilégio de oficiar uma missa no funeral de Papa João Paulo II. E o honraram colocando no conclave que elegeu o novo Papa, Bento XVI. Honra a um homem acusado por abuso de crianças. Queridos, esse é o mundo cristão em que vivemos hoje. Porque esses homens representam o cristianismo diante do mundo, diante do islamismo. Eles olham a maior religião do mundo, o catolicismo, como símbolo do cristianismo. Por isso a Bíblia diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas só aparência de santidade, roupas lindas, gestos ensaiados, gestos planejados, solenidade, pompa, mas somente a aparência, mas negando a eficácia do cristianismo. E o Espírito Santo diz, destes, afasta-te, afasta-te. Depois que você aconselha uma ou duas vezes um cristão envolvido nestes pecados, depois que você o aconselha uma ou duas vezes, dali para frente, você deve se afastar dele. E somente orar por ele. Mas não compartilhar, não estar junto, para também não ser corrompido. O apóstolo Paulo apresenta uma assustadora lista de pecados, irmãos. Pecados que estariam sendo praticados pela última geração, não de ímpios, mas pela última geração de cristãos nominais. Você já parou para pensar que esta lista de pecados, dada pelo Espírito Santo, nesta carta, não é uma lista de pecados de ímpios? É uma lista de pecados de cristãos nominais, pessoas que carregam o nome de Jesus, que têm aparência de piedade, que pregam em nome de Jesus, que fazem milagres em nome de Jesus, que fazem teatro do nome de Jesus, mas que negam o poder de Jesus. Queridos, precisamos olhar para essa lista de pecados apontados pelo Espírito Santo e fazer uma autoanálise para ver se não existem alguns desses pecados na nossa vida. No topo da lista dos pecados, porque assim é a ordem decrescente, não é? O mais importante vem primeiro. Quando você vai ao mercado fazer compra, você deve ler o label, né? Para ver o que é que está lá. O que vem primeiro é o que tem mais, não é? O que vem segundo é o que tem menos e assim. Até o que vem por último é o que menos existe no produto. É assim que funciona. Deus também. Deus colocou como pecado, número um, o pecado que está no topo da lista da vida dos cristãos nominais, dos últimos dias, da última geração vivendo na terra, geração que está antecedendo a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é? Amantes de si mesmos. O egoísmo. Queridos, o amante de si mesmo me traz à mente o evangelho do amor próprio. Sabem que Satanás é sarcástico. Satanás, ele zomba com as coisas sérias. Ele criou um evangelho, porque existe o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Agora, existe o evangelho segundo Satan. O evangelho segundo Satanás. Qual é o evangelho segundo Satanás? O evangelho do amor próprio. Porque Jesus ensinou, amarás a Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo. Satanás falou, eu vou criar um outro evangelho. O evangelho do amar a si mesmo. E eu vou ensinar as pessoas de que elas têm que primeiro amar a si próprias, para depois poderem amar o próximo. Porque elas não poderão amar o próximo se elas não tiverem amor próprio. E há membros que perguntam, mas não está certo isso, pastor? Não é assim mesmo? Eu tenho assistido sermões pregados no púlpito de que isto é verdade. Que nós temos que primeiro nos amar, para depois amar ao próximo. Irmãos, não é o amor que você tem por você que o faz amar o próximo. O amor que faz com que você e eu amemos o próximo é o amor de Jesus. É o amor de Jesus no seu coração, no meu coração, que me faz amar o próximo, morrer por ele. Foi o amor do Pai no coração do Filho que o fez morrer por você e por mim. Queridos, o evangelho do amor próprio é uma armadilha. Ame-se. Vocês já leram esses livros de autoajuda? Já leram livros da psicologia moderna? Ame-se. Se você não se amar, quem que vai amar você? Você tem que se amar. Quantos conselhos nós damos para as pessoas assim? Ame-se. Você tem que se amar, cara. Não. Jesus nunca falou isso. Jesus disse, você tem que amar o próximo. E a Deus. Quem ama o próximo, quem ama a Deus, ama o próximo. E vai ser cheio do amor de Deus. Valorize-se. Jesus diz, ame o próximo. Jesus diz, valorize os outros como se fossem superiores teus. Mas o evangelho do amor próprio diz, valorize-se. Pense em você, no seu bem, na sua felicidade. Quantas mães não pensam no bem dos seus filhos, pensam no bem próprio, dizendo, eu tenho o direito de ser feliz. Não tenho, pastor? Não tem, não. O quê? Eu não tenho direito de ser feliz? Não, isso não existe na Bíblia. Eu não posso pregar o que não existe na Bíblia. Você não encontra essa frase na Bíblia, eu tenho o direito de ser feliz. Imagine se Jesus fosse ensinar isso, irmãos. Ele teria deixado o céu? Nunca. Ele não teria deixado o céu se ele pensasse, eu tenho o direito de ser feliz. Por que ele viria sofrer aqui na terra? O cristianismo é uma religião fundamentada na salvação do outro, em fazer o outro feliz. O cristianismo é uma religião fundamentada no outro, e não em mim. No dar-se, no sacrificar-se. Não no eu tenho o direito de ser feliz, eu vou defender os meus direitos, não. No cristianismo, você não defende os seus direitos. No cristianismo, você não busca a sua própria felicidade. No cristianismo, você busca respeitar os direitos do seu irmão, busca fazer a felicidade do seu irmão, e é fazendo os outros felizes que você também se sente feliz. É salvando que você se salva. É amando que você se sente amado. É perdoando que você se sente perdoado. Queridos, é uma religião fundamentada no próximo e em Deus. Mas o evangelho satânico, do evangelho do amor próprio, ele torce todas as coisas. A psicologia tem transformado o pecado em doença. Uma doença da mente que não exige arrependimento e nem reconciliação com Deus. Na psicologia moderna, a única coisa que o ser humano precisa é terapia. Onde está o fulano? Está em terapia. Cadê o ciclano? Ele foi fazer terapia. Hoje todo mundo faz terapia e fica cada vez pior. Faça a terapia da oração. Faça a terapia da oração. Faça a terapia da confissão dos pecados. Porque a psicologia moderna nunca diz que você é culpado. Todo mundo é culpado. Você deve ser traumatizado porque deve ter sido abusado por seus pais quando criança. Você é traumatizado porque você foi abandonado por seus pais quando criança. Todo mundo é culpado. Menos a pessoa. E o cristianismo diz que o único culpado é você. E você tem que engolir. Você é culpado, você tem que assumir a sua culpa e não acusar ninguém. Não acusar ninguém. Porque você é o arquiteto do seu destino. Você constrói o seu destino. Você constrói o seu caráter. Você não pode culpar as pessoas pelas desgraças da sua vida? Você não pode culpar as pessoas pelos defeitos da sua vida? Por quê? Porque cada um é um ser livre para escolher a bênção ou a maldição. Todos nós nascemos com uma carga genética pecaminosa. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos ruins. Mas o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, gera em você, em qualquer pessoa que queira a salvação, uma natureza santa, uma natureza espiritual, uma natureza que tem o caráter de Jesus. Deus não faz discriminação. Agora, Ele abriu as portas para todos que quiserem. Aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Mas deixe de acusar-se um ao outro. Assuma a culpa. Queridos, a psicologia moderna, a Associação Psicológica aqui dos Estados Unidos, Associação de Psicologia Americana, fez um longo estudo, de vários anos, envolvendo cerca de 80 doutores. E esse estudo foi subsidiado, foi pago pela Fundação Científica Nacional. E eles concluíram o estudo em 1979. Concluíram que a psicologia não é ciência e não pode ser uma ciência. O esforço para tratar com o comportamento humano, cientificamente, tem aberto as portas para a sedução do ocultismo. Freud, Sigmund Freud, disse que a religião é o inimigo do homem. A religião é o inimigo do homem. Então ele criou uma outra religião. Que religião ele criou? Uma religião onde o homem é o seu próprio Deus. Freud, Carl Jung se envolveram profundamente no ocultismo. A estatística mostra que o maior índice de suicídio é entre psiquiatras. Psicólogos. Os psiquiatras suicidam duas vezes mais do que os médicos. Um dos lindos nomes de Jesus, em Isaías capítulo 9, verso 6, é que ele é o conselheiro, counselor. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. O conselheiro cristão leva a pessoa a crer em Jesus. O conselheiro cristão leva a pessoa a confessar os seus pecados. Mas aquele que não é cristão, leva a pessoa a meditar em si própria. O conselheiro que não é cristão leva a pessoa a vasculhar a sua vida e buscar as soluções dentro de si próprio. Vasculhando o passado, revolvendo o passado, buscando solução no presente, lá no passado. Nunca vai encontrar. Hoje existem muitos pregadores pregando o evangelho do amor próprio, o evangelho do egoísmo. Na psicologia moderna, o eu precisa ser amado. Mas na religião de Jesus, o eu precisa ser negado. Estão vendo a diferença, irmãos? Eu sei que se eu pregar esse sermão, quem sabe, em algumas igrejas, eu poderia ser muito fortemente contestado. Mas, queridos, eu estou pregando a Bíblia. A religião de meu Senhor Jesus Cristo me ensina a negar o eu. Mas a religião de Freud ensina você a amar o eu. Nós temos que escolher quem está certo e quem está errado aí. E a quem vamos seguir? Que tipo de religião vamos desenvolver? Jesus ensinava que para sermos filhos de Deus, precisamos praticar a negação própria, diz Marcos capítulo 8, verso 34. Aquele que quiser vir após mim, ame-se. Não, irmãos, não. Negue-se. O que é negar-se? É dizer não para si mesmo, não para os seus desejos. Que Freud dizia, diga sim para os seus impulsos. Seus impulsos sexuais precisam ser satisfeitos. Porque toda a frustração humana tem a ver com os impulsos sexuais. Então, satisfaça os seus desejos. Mas Jesus Cristo disse o quê? Negue-se. Negação própria. Diga não para si próprio. Não atenda aos desejos do seu coração. Não siga as inclinações da sua carne, os impulsos do seu coração. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Que cruz? Por favor, irmãos. Esses dias eu ouvi um pregador falando. Em um dos nossos púlpitos, o pregador disse, a cruz que você tem pode ser a sua esposa em casa, ou a cruz que você tem pode ser o seu marido, ou pode ser um filho que você tem em casa. Irmãos, Jesus não está falando disso. A cruz que Jesus pede para você, tome a sua cruz e siga-me, é a cruz para crucificar, não a sogra, não, irmãos, é a cruz para crucificar o eu. É o meu eu que tem que ser crucificado, não os outros. Como é que eu posso perverter as palavras de Jesus? Por isso ele primeiro fala que eu tenho que negar o meu eu, e depois fala da cruz. Ora, que cruz? Para crucificar o meu eu, não o meu vizinho. Queridos, a religião de meu Senhor Jesus é muito clara. Negue-se. Ah, você está com vontade de fazer isso? Diga não. Não para si. É fácil dizer não para os outros. É fácil dizer para o filho. Filho, é hora de dormir. Vai. Difícil é você falar para si próprio. Samuel, é hora de dormir. É fácil dizer não para os outros. Difícil é dizer não para nós. Mas Jesus exige, o cristianismo exige que você diga não para quem? Para si. Domínio próprio. Negue-se. Assim, aquilo que você mais deseja. Jesus negou a si próprio, o que ele mais desejava era viver. Passa de mim este cálice, Pai, se possível. 3 vezes ele orou. Mas o Pai disse, não, filho, não posso atender o seu pedido. E Jesus negou-se a si mesmo e morreu morte de cruz. Por isso você está salvo, amém? Queridos, este é o evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. Na psicologia moderna, um ponto importante é falar do passado, vasculhar o passado, voltar para o passado, entender o passado. Mas, na religião de Jesus, a lei é não falar do passado, não olhar para trás. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Como é que eu posso esquecer? O Espírito Santo erase seu passado. O Espírito Santo apaga da sua mente. Há coisas que nós não conseguimos esquecer. E achamos que a solução é ficar falando sobre elas. Mas o Espírito Santo diz, esqueça. Então eu peço, Senhor Jesus, apague, pelo sangue de Jesus, apague da minha mente. Me ajude a esquecer. Coisas erradas que nós fazemos para as pessoas. Ó, Senhor, eu fiz uma coisa. Isso vai ser muito mal para aquela pessoa. Eu errei, Senhor. Apaga da mente da pessoa que ela não se lembra aquilo que eu fiz. Você já orou assim? Será que Deus ouve? Deus ouve. Quando você é injusto com o seu filho, que pai, que mãe já não foi injusto com o seu filho? Que tipo, qual é o pai, qual é a mãe que já não cometeu umas injustiças com as suas crianças? E agora se fala, Senhor Jesus, tem misericórdia. Por favor, apaga lá do consciente do meu filhinho, do inconsciente ou do subconsciente dele. Apaga pelo sangue de Jesus, que isso não venha trazer trauma para a vida dele. Apaga, que ele não se lembre disso. Ora, ora. Porque você está confessando o seu pecado. E o Espírito Santo apaga. Não é falar do passado. É pedir perdão pelo passado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na psicologia moderna, a ênfase está no poder do pensamento positivo. Eu posso, eu consigo, tudo é eu, é o ame-se a si mesmo. Eu consigo, eu tenho a força dentro de mim. Na religião do meu Senhor Jesus, é denunciada a autoconfiança como obstáculo no crescimento cristão. Jesus mesmo declarou: o Pai que está em mim é quem faz as obras, eu de mim nada faço. A psicologia moderna é uma religião centralizada no homem, fazendo dele o seu próprio Deus, buscando dentro dele a solução para os seus problemas. Mas o cristianismo é uma religião centralizada em Jesus e que ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Vejam a diferença? Tudo posso em Jesus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E quando Jesus diz nada podeis fazer, é nada mesmo, irmãos. Zero. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Não podemos guardar os mandamentos, não podemos devolver nossos dízimos, não podemos amar os nossos inimigos, não podemos ser temperantes, não podemos nada sem Jesus. O bem é Jesus. O bem é Jesus. Tudo que existe de bom, de virtude, de maravilhoso, vem de Jesus, é um dom de Deus. E é dele que nós precisamos. Não é de dentro de nós que vem a virtude, mas é do coração do nosso Deus e nosso Pai que vem a virtude. São atribuídas ao pastor Carlos Kingsley as palavras que vamos ler. Pastor Carlos Kingsley era um pastor na Inglaterra, no século XIX, e ele escreveu: se você quiser viver miseravelmente, pense somente em você. Eu tenho que pensar em mim? Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Esse é o evangelho do amor próprio. Não é o evangelho segundo Mateus, não é o segundo Lucas, nem o segundo João. É o segundo Satanás. Pense no que você precisa, no que você gosta, e no respeito e atenção que você quer que os outros lhe deem. Não são familiares essas palavras, irmãos? Porque sempre Satanás está soprando essas palavras nos nossos ouvidos, né? Pense em você, cara, no que você precisa, no que você gosta. E então, para você nada será puro. Você estragará tudo quanto suas mãos tocarem. Você extrairá apenas miséria e desencanto de tudo quanto há de bom. E você será tão infeliz quanto e como quiser. Esse será o resultado do evangelho do amor próprio. Mas um outro pecado, nós não vamos estudar toda a lista de pecados, são muitos, é uma lista grande, mas somente alguns. O que está no segundo lugar, logo depois do amantes de si mesmo, vem avarentos. Esse é um outro evangelho, irmãos. Agora um próximo evangelho, evangelho da prosperidade. Você já ouviu? Quando já ouviram falar? O evangelho da prosperidade, pregado pela Igreja Universal. Esse é o evangelho mais pregado pelo pedir mais cedo. Esse é o evangelho mais pregado pelo bispo pedir mais cedo. Queridos, o evangelho da prosperidade. Dê mais e você vai receber mais. Você está sem dinheiro? Use o seu cartão de crédito. Você passa aqui, não é? E você vai... Irmãos, Deus não falou isso. O dízimo é daquilo que você ganhou e não daquilo que você vai ganhar. Como é que você vai dar o dízimo de algo que você não ganhou? Não, você dá para receber. Oferta é gratidão por uma bênção que você recebeu. Como é que eles comercializam? Como eles são mercenários? Como eles negociam com as bênçãos de Deus? E as igrejas estão lotadas, dia e noite lotadas, de pessoas que estão envenenadas, obcecadas, hipnotizadas pelo evangelho da prosperidade. Você tem uma casa? Venda a sua casa e traga. Aqui nos Estados Unidos, alguém fez isso. Numa dessas igrejas, vendeu uma propriedade e deu. E que decepção quando ele descobriu. Porque pelo cheque que ele deu, o cheque foi parar numa empresa, de uma construtora de piscinas. E quando ele recebeu o cheque de volta, falou: não, esse cheque não foi descontado pela igreja, esse cheque foi descontado por uma... Porque a gente recebe os cheques de volta, né? Uma construtora de piscinas. Ele foi saber o que era, pois o pastor usou todo aquele dinheirão que ele deu como oferta para fazer uma linda piscina na sua casa. Que desencanto, irmãos. O evangelho da prosperidade, pregado por pastores mercenários, acaba fabricando cristãos, membros de igreja, também mercenários, que fazem tudo uma negociata com Deus. O dízimo vira uma negociata, a oferta vira uma negociata. Eu dou para o Senhor me dar mais. Não, irmãos. A base é o amor. Não é o que eu vou receber em troca. É o amor, é a fidelidade a Deus. O evangelho da prosperidade, queridos, tem produzido uma classe de cristãos mercenários, avarentos, cristãos que olham para Deus com olhos cheios de cifrões, igual os olhos do tio Patinhas. Nos dízimos e nas ofertas prevalece o interesse do retorno financeiro, porque isso que eles pregam, isso que eles ensinam, e as pessoas dão tudo. Ele sai sem nada no bolso, não tem dinheiro nem para pagar o ônibus para ir de volta para casa. Queridos, não é isso que Deus pede. Uma vez um membro da nossa igreja chegou para mim e disse: pastor, eu tenho um terreno, eu quero doar para a igreja. Eu falei: parabéns, irmãos. Quantos terrenos você tem? Só tenho esse. Eu falei: então nós não aceitamos. Esse é o da sua família, para você construir a sua casa. Mas, pastor, é um presente. Não. Não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo o seu santo dízimo. 10% do que você ganhar. E as suas ofertas. Mas você não tem casa própria. Só tem esse terreno para construir a sua casa. Não. Se nós, como igreja, recebermos esse terreno, essa igreja vai ser criticada, caluniada, porque ela recebeu, tirou do membro o único terreno que ele tinha na vida. Queridos, não é assim que Deus age. Eu tenho parentes meus que venderam a única casa que tinha, ou o único carro que tinha, e doaram. Pessoas sinceras. Mas quem não é sincero é o líder. É uma extorsão. É uma extorsão. A pessoa sai de lá sem nenhum centavo no bolso. E olha, se tiver um dente de ouro, ele vai sair sem o dente. Se tiver um cartão de crédito, passa aqui o cartão de crédito. Já tem a maquininha na igreja, irmãos. E agora, quando os bispos são presos por corrupção, por roubo de dinheiro, por lavagem de dinheiro, ainda eles fazem campanha na igreja para libertar os líderes, não é, que estão sendo perseguidos em nome de Jesus. Irmãos, isso é uma blasfêmia. Mas o mundo cristão está assim hoje, irmãos. E hoje, quando você diz: eu sou pastor, as pessoas olham: será que é mais um daqueles, né? É, queridos. Assim está o cristianismo. Avarentos. A avareza existe em maior e menor grau. Muito cuidado, meu irmão. Quando você vem para os Estados Unidos, o que é que está movendo a sua vida aqui? As verdinhas? O dinheiro? Você está sacrificando a família? Você está sacrificando a fé, a religião, para conseguir mais e mais, comprar mais uma coisa, comprar mais isso, mais aquilo? Isso também é avareza, avarentos. Um outro pecado mencionado por Paulo é blasfemadores. Friedrich Nietzsche, você conhece esse nome? Nietzsche, ele nasceu num ano famoso, de 1844. No mesmo ano em que nasceu o movimento adventista, nasceu também esse homem, Nietzsche, filósofo alemão, o escritor que mais influenciou Adolf Hitler. O homem que foi mais influenciado por Nietzsche foi Hitler. E o que aconteceu com este Hitler? Se tornou o quê? O mais influente e poderoso instrumento nas mãos de Satanás, matando mais de 6 milhões de judeus. Queridos, o que que Nietzsche pregava? Dizia ele: onde está Deus? Nós o assassinamos. Nietzsche não era um ateu, Nietzsche era um revoltado com Deus. Nós o assassinamos, dizia Nietzsche. Você e eu. Acaso não ouvimos o ruído dos coveiros que levam Deus à sepultura? Deus morreu. Deus permanecerá morto. E nós o assassinamos. Essa é a pregação de Nietzsche. Foi isso que Hitler leu. Há alguns anos, a justiça britânica condenou Dennis Lemon, editor da revista Gay News, homossexual declarado. E Dennis Lemon foi condenado a 9 meses de prisão por haver blasfemado de Deus, dizendo que Jesus Cristo era homossexual. Mas essa mesma justiça britânica, hoje, oficializou o casamento gay. E a justiça americana também, em alguns estados do nosso país aqui, já oficializaram o casamento gay. Isso é blasfêmia. O carnaval, com suas músicas e enredos, expondo a nudez, que é muitas vezes assistido até pelos cristãos com a desculpa de só ver como vão as coisas no Brasil, essa festa da carne, que mexe com um país inteiro, também é blasfêmia. Blasfêmia. E agora, terminando, irmãos, Paulo fala de um pecado, desobedientes aos pais e mães. Os adolescentes e jovens de nossos dias querem mandar nos pais. E o pai tem que obedecer. Senão a gente chama o quê? Polícia? Uhum. Sabia? Interessante, não é? Conheci a história de um português lá em Massachusetts, que foi denunciado e foi para a cadeia, pelo próprio filho, né? Passou um tempo na cadeia, quando ele saiu, pegou toda a família, juntou suas coisinhas e voltou para Portugal. Chegou lá, deu uma boa surra no menino, no rapaz, falou, agora pode chamar. Queridos, a Bíblia diz que o pai que ama os seus filhos disciplina os filhos, usa a vara, não é com raiva, não é com violência, é com lágrimas nos olhos, porque você deve orar com a criança antes, explicar para ela por que ela vai apanhar, mas o pai que ama o seu filho, a Bíblia diz, disciplina o filho, usa a vara. Agora, meus queridos, nós vivemos num tempo em que as crianças têm todos os direitos. Em segundo lugar, as mulheres têm todos os direitos. Em terceiro lugar, os animais têm todos os direitos. Em quarto lugar, os idosos têm todos os direitos. E em quinto lugar, aqui embaixo, está o homem, o pai de família. É o último que fala, o primeiro que apanha. Não tem direito a nada. Essa é a situação, irmãos. A imagem paternal foi destruída. O homem está se sentindo inútil. Satanás está muito contente com essa situação. Filhos desobedientes a pais e mães. É um dos últimos, um dos pecados, da lista de pecados que o Espírito Santo mencionou através do apóstolo Paulo. É uma juventude que está sendo educada pelos professores de Hollywood. Como é que um artista de Hollywood pode ensinar a mim e a você, os nossos filhos, nossas crianças, o bem, a obediência? Não, irmãos. São pessoas drogadas, são pessoas viciadas, são pessoas envolvidas com ocultismo, são pessoas homossexuais, na maioria dos casos. Portanto, a indústria do filme, dos desenhos, das novelas, Satanás está usando tudo para produzir um espírito de revolta nas crianças, um espírito de revolta nos adolescentes e jovens. A televisão, com seus programas, está matando a religião nos lares. O americano, em média, assiste 3 horas de televisão por dia. Essa é a média. Uns mais, outros menos, mas uma média de 3 horas de televisão por dia, irmãos. Não dá para ir para o céu assistindo 3 horas de televisão por dia. Não dá mesmo. Ah, ainda bem que o pastor falou 3 horas, só assisto 2. Não vai para o céu também, irmãos. Não vai. Se você gasta 2 horas por dia absorvendo as mensagens de Hollywood, esses filmes não são produzidos para cristãos, irmãos. Eles não foram produzidos para levar pessoas para o céu. Aliás, existe um outro céu, o céu da boca da onça, não é? É para lá. É para o céu da boca da onça que Satanás está trabalhando para levar as pessoas. Queridos, nós devemos decidir o que nós queremos. Se queremos o céu ou estamos contentes na terra mesmo. Se queremos criar filhos para o mundo ou queremos criar filhos para o céu, para Deus. Nós temos que decidir como pais para saber o que é que nós vamos ter dentro de casa. O primeiro aparelho de televisão que entrou na nossa casa, no nosso lar, nossos filhos já tinham 18, 19 anos de idade. E queridos, eu não aconselho ninguém a ter televisão, videogames. Não dê presentes para os seus filhos de videogames. Não dê presentes para os seus filhos de bichinhos terríveis. De Homem-Aranha, ou do Eu Tenho a Força. Não, irmãos. Vocês estão ensinando espiritismo para os seus filhos. Não deem para os seus filhos armas como presente. Não deem para os seus filhos Barbies. Não. Atrás de Barbie existe toda uma história. É um mercado para iludir as nossas crianças. Não se deixe levar pelas propagandas da televisão. Não compre as coisas que a televisão faz propaganda. Não é na televisão que você vai descobrir qual é o alimento que você deve comer para ter saúde. Não é na televisão que você vai descobrir qual é o melhor remédio que você deve tomar para ter saúde. Não é na televisão, irmãos. A televisão não faz propaganda de água, irmãos. A televisão não faz propaganda de frutas, de verduras. A propaganda faz propaganda de carros, de drogas, de refrigerantes, coisas que viciam, coisas que minam a saúde. Meus queridos, a televisão produz uma geração de filhos desobedientes. O melhor livro depois da Bíblia, irmãos, para ensinar os pais a educarem uma criança no caminho de Deus, é o livro Orientação da Criança. Pais, por favor, leiam o livro Orientação da Criança. Estudem o livro Orientação da Criança. E quando vocês estiverem lendo, vocês vão chorar. Porque nós choramos. E quando vocês estiverem chorando, fala: tem misericórdia, Pai. Porque nós não estamos conseguindo. É tanta coisa que o Senhor pede, coisas maravilhosas, mas nós não temos força. Tem misericórdia dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós, pais. Dá-nos forças para fazermos isso. Queridos, o outro livro, O Lar Adventista, que é um livro outro maravilhoso, deveriam ser lidos e estudados por todos os pais que desejam criar os filhos, não para o mundo, mas para o céu. Se nós queremos criar uma linhagem de santos, uma linhagem de filhos obedientes aos mandamentos de Deus, a televisão e o videogame não poderão estar diante dos olhos dos nossos filhos. Não podem. A indústria do cinema e televisão está a serviço de Satanás. Para destruir os valores cristãos, principalmente o valor da obediência. Meu apelo nessa manhã, meu irmão e minha irmã, pai e mãe, é que confessemos nossos pecados hoje diante do nosso Deus. E decidamos ser um povo escolhido, uma nação santa. Eu termino lendo com você, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A primeira carta de Pedro capítulo 2, verso 9, diz: o sonho do nosso Pai para conosco. Qual é o sonho do nosso Pai para conosco? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas nós somos a geração eleita. Fomos escolhidos, irmãos. Como é gostoso se sentir escolhido. Porque quando você está escolhendo, você sempre está sendo escolhido no meio de uma multidão, não é? Quando você vai escolher as melhores frutas, tem lá uma caixa cheia, você escolhe no meio de centenas, você escolhe uma, duas, três, quatro. Isso é escolher. É escolher o melhor. E quando Deus fala, vocês são o quê? Um povo escolhido, uma geração eleita. Um sacerdócio real. Uma nação santa. Não tenha medo de sonhar e almejar a santidade. Porque Deus disse: eu sou santo, sede santos, porque eu sou santo. Na fronte de cada um dos filhos de Deus vai estar escrito a frase: santidade ao Senhor. porque Deus quer uma linhagem de santos. Por isso que Jesus disse que nos últimos dias existiria na terra, conforme está em Apocalipse capítulo 14, verso 12, estaria na terra um grupo, uma linhagem de santos, conhecida como a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus tem uma linhagem de santos na terra que busca obedecer os mandamentos de Deus. Por isso, Paulo, aliás, Pedro está dizendo na primeira carta, capítulo 2, verso 9, Deus nos escolheu como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anunciemos as virtudes de Deus, do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus Cristo, salvemos nossas casas, nossos lares. Em nome de Jesus Cristo, ensinemos santidade para os nossos filhos, pela palavra e pelo exemplo da nossa vida, pelas nossas ações. Amém? Amém. Que a graça do meu Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido pai, minha querida mãe, meu querido jovem. Que o Espírito Santo habite em você e faça de você um santo de Jesus Cristo. Um monumento de glória para o nome de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Querido Pai, obrigado pelas mensagens da Tua Palavra que nos impressionam, que nos advertem. Obrigado porque o Espírito Santo falou através do Teu servo Paulo. E porque o Senhor está expondo os nossos pecados, mas também está estendendo a Tua mão, cheia de perdão e de misericórdia. Pai eterno, que ninguém aqui saia triste, mas que todos saiam com a carta do perdão na sua mão. A carta da tua misericórdia, a certeza do teu amor e a certeza de que o Senhor nos escolheu, entre muitos, o Senhor nos elegeu para sermos uma nação santa, para proclamarmos diante do mundo tua bênção, teu caráter e a esperança de uma vida eterna com o Senhor no céu. Guarda-nos ao sairmos agora, protege-nos, dando-nos um restante de sábado feliz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.